O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
O casal de gangsters mais famoso da história aterrorizou os Estados Unidos entre os anos de 1930 e 1934. Eles foram acusados de matar 13 pessoas. Meu nome é Thaís Mendes e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar a história de paixão e crimes de Bonnie e Clyde. Clyde Chestnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909 em Tallico, no Texas. A família dele era grande e ele era o quinto de 6 filhos. Os pais dele eram Henry Basil Barrow e a mãe dele era a Cumi Talita Walker. Eles eram camponeses, tinham uma situação financeira bem ruim e chegavam a passar necessidade. Foi por isso que eles se mudaram de Tallico para Dallas no início de 1920. Porque eles acreditavam que, como Dallas era mais desenvolvida, lá eles teriam mais oportunidades de trabalho. Eles passaram a viver em uma comunidade conhecida como West Dallas. E nos primeiros meses eles tiveram que morar em um trailer, até que o pai do Clyde conseguiu juntar um dinheiro que foi suficiente para comprar uma barraca para eles morarem. O Clyde gostava muito de música, ele sonhava em viver da sua arte. Logo cedo ele aprendeu a tocar violão e saxofone. Só que na adolescência ele passou a apresentar um comportamento rebelde e antissocial. Quando ele estava com 17 anos, ele foi preso pela primeira vez, depois de fugir da polícia após um confronto sobre um carro que ele tinha alugado e nunca mais devolveu. Práticas que ele começou a ter por influência do irmão mais velho, o Marvin Buck Barrow. Ele foi preso de novo logo depois, e dessa vez junto com seu irmão Buck, por roubar perus, isso mesmo, perus. Durante os 4 anos seguintes, apesar do Clyde ter trabalhado formalmente em alguns empregos, ele voltou a cometer crimes. Assalto à mão armada, cofres quebrados, roubo de loja, roubo de carro. E ele foi preso sucessivamente entre 1928 e 1929. Mas em abril de 1930, o Clyde conheceria a Bonnie. Bonnie Elizabeth Parker nasceu em 1º de outubro de 1990 em Rowena, no Texas. Ela era a filha mais nova de 3 filhos do casal Emma Krause Parker e Charles Robert Parker. Quando a Bonnie estava com 4 anos de idade, o pai dela faleceu. E aí a mãe dela decidiu se mudar com a família para a casa dos pais, que ficava em Command City, que era um subúrbio industrial ali de Dallas. A Bonnie era uma menina super estudiosa, na verdade ela era considerada uma das melhores alunas ali da classe dela. Ela chegou a ganhar prêmios em ortografia, redação, oratória, era assim uma aluna brilhante, sabe? E ela e o Clyde tinham uma coisa em comum aí, a arte. A Bonnie sempre participava das apresentações do colégio, cantando e dançando músicas de peças famosas da Broadway. E ela sonhava em ser atriz. Só que isso ia mudar em breve. Quando a Bonnie estava no 2º ano do ensino médio, ela conheceu o Roy Tarran. Eles abandonaram a escola e se casaram em 25 de setembro de 1926, 6 dias antes do aniversário da Bonnie, e nesse dia ela completaria 16 anos. E o casamento deles deu super errado. Era um casamento complicado, uma relação super difícil, porque o Roy era super ausente. Ele vivia fora de casa, cometendo crimes. O relacionamento deles então terminou, porque ele foi preso por um assalto à mão armada em janeiro de 1929. Ela se separou do Roy e aí teve que voltar a morar com a mãe dela. A situação financeira estava super difícil naquela época, então a Bonnie começou a trabalhar, ela teve que conseguir um emprego como garçonete em um café e ela seguiu a vida, né? E até conheceu o Clyde. Um detalhe aqui que não faz muita diferença, só que eu sou fofoqueira, é que é o seguinte. Dizem que a Bonnie nunca chegou a se separar legalmente do Roy. Na realidade, até o dia da morte dela, ela usou aliança de casada. Né? E o porquê eu já não sei. Não sei se ela nunca esqueceu o Roy, não sei se de repente era alguma coisa cultural ali da época, né? Tipo, não separou legalmente, então tem que usar aliança. Ou às vezes ela só gostava da joia mesmo, não sei, não saberemos, né? Só que aí uma info pra quem gosta de criar uma fanfic. A A Bonnie e o Clyde se conheceram em janeiro de 1930, quando eles foram visitar um amigo em comum que estava se recuperando de um acidente. Eles se interessaram pelo outro instantaneamente. Eles eram jovens, a Bonnie era super bonita, inteligente, e aí eu não sei se eles conversaram sobre música, os gostos em comum aí que eles tinham por arte, mas eu sei que rolou uma química e eles começaram a namorar. Algumas semanas depois, Clyde foi preso por roubo de carros. Ele pegou uma sentença de 14 anos e foi parar em uma prisão chamada Easton Prison Farm. Esse lugar aí que o Clyde foi cumprir pena era um lugar super complicado, né? Era uma prisão que era conhecida por ter um sistema de tratamento bem violento. Eu diria assim, desumano, sabe? Os detentos sofriam muito lá. Pra vocês terem ideia, o lugar era tão violento, tão complicado, que os próprios presos apelidaram de Bloody Ham, que seria ali o equivalente em português a presunto sangrento. E aí lá eles eram obrigados a trabalharem por horas, sem descanso, eles apanhavam, eram mal alimentados, tipo super maltratados mesmo. E o Clyde tava ficando super revoltado com essa situação. E pra piorar, tipo pra ser a gota d'água, ele sofreu abuso sexual por parte de outro detento chamado Eddie Crowder. O Clyde decidiu se vingar do Eddie, executando ele com um cano de chumbo. Só que o Clyde se livrou de pagar por esse assassinato, porque outro detento, que já tinha sido condenado à prisão perpétua, resolveu assumir o crime no lugar dele. Só que o Clyde ficou meio na paranoia, assim, né? Ele ficou com medo que ele fosse descoberto, que ele acabasse sendo condenado à prisão perpétua também, ou que, de repente, os amigos do Ed tentassem matar ele pra se vingar, não sei. Então, pra sair dessa situação, o Clyde decidiu forjar um acidente. Ele pegou um machado e cortou o dedão do pé esquerdo. A ideia dele com isso era conseguir uma transferência pra outra prisão que fosse menos difícil que a Easton Prison Farm. Só que 6 dias depois ele foi solto. Mas não foi por causa do acidente, não. Foi porque a mãe dele entrou com um pedido de soltura. E aí o Clyde teve a liberdade condicional concedida. Gente, eu não queria rir porque, né... Enfim. Mas o cara cortou o dedão. Ficou com o dedão machucado por dias. Sem poder andar. Pra poder sair da prisão, só que ele saiu do mesmo jeito porque a mãe dele conseguiu lá condicional pra ele. Enfim, eu só sei que dos 14 anos que ele tinha, né, pra cumprir, ele cumpriu 2. E aí, assim que ele saiu da prisão, a primeira coisa que o Clyde fez foi procurar a Bonnie. Só que quando ele saiu, ele teve um certo balde de água fria aí, porque a Bonnie tava namorando outro homem chamado Tom. Só que ela não pensou duas vezes. Quando ela viu o Clyde, ela reviveu aquela paixão toda e deixou o namorado e resolveu seguir aí a vida com o Clyde, viver esse romance com ele. E aí a gente pensa, né? O Clyde estava fora da prisão, tinha tudo para recomeçar a vida com a Bonnie, só que não. Ele estava decidido a se vingar. Depois de tudo que ele passou, né? Aqueles abusos, a violência e tal, mexeram muito com ele. E aí ele encontrou uma forma de se vingar. E essa forma foi voltar a cometer mais crimes. Em 1932, o Clyde se uniu a um homem chamado Ralph Foods. Eles passaram a cometer crimes juntos. E essa dupla logo se tornaria um grupo chamado Barrel Gang. A Barrel Gang, ou Gangue do Barrel, numa tradução mais literal, era tipo os Avengers do crime, né? Eles, pelo menos, é o que eles achavam que eles eram. E o objetivo deles era roubar uma loja de armas, montar o próprio arsenal e ir até a Easton Prison Farm, aquela prisão lá que o Clyde ficou por 2 anos. E eles queriam promover uma rebelião pra libertar todos os presos. Só que a gente não tá na DC, a gente não tá no universo da Marvel, e é lógico que não deu certo esse plano mirabolante aí, né? E além do que, esse período aí da história que a gente tá contando, né, o período deles, foi no mesmo período em que aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos, que foi uma das maiores, se não aí a maior crise econômica do país. Teve empresa falindo, né, tipo, muitas empresas falindo, teve várias demissões, o cenário, assim, era complicadíssimo e fez com que a população corresse pros bancos, assim, foi literalmente uma corrida aos bancos, né, os historiadores que contam essa parte da história dizem que as pessoas ficaram desesperadas, porque estava todo mundo sem emprego, então eles foram correndo para o banco para tentar tirar, né, tentar sacar o dinheiro que eles tinham guardado. Só que o banco não tinha mais dinheiro. Simplesmente não tinha dinheiro. E aí ficou mais complicado ainda. Foi uma loucura, porque para sobreviver, as pessoas precisavam sobreviver, elas não tinham emprego e elas não tinham como recorrer o dinheiro delas que estavam guardado. Então muita gente começou a praticar pequenos furtos, né? Ou seja, esse contexto todo aí acabou atrapalhando os planos da Barrel Gang. Então, eles resolveram roubar carros e resolveram partir ali para várias cidades com esses carros roubados. E a Bonnie foi junto. Ela estava cada dia mais fascinada pelo mundo de adrenalina e perigo que o Clyde vivia, e aquele mundo virou o mundo dela também. Naquele ano aconteceu outra coisa histórica. A Ford lançou o motor V8. E eram justamente os motores que o Clyde queria roubar para facilitar a fuga deles, porque a polícia não tinha essa tecnologia nos carros. E aí foi o que eles fizeram. A Gang Barrel passou por essas cidades roubando lojas, postos de gasolina e bancos, e ninguém pegava eles porque o motor deles era o mais potente, a polícia não tinha como correr atrás. E aí eu fico pensando hoje, né? Tipo, muita gente sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, né? Não só do Brasil, de outros países também, mas vamos falar da nossa realidade. Muita gente sai do Brasil para ir para os Estados Unidos porque lá tem outras opções de emprego, qualidade de vida, por conta da segurança. Só que eu fico pensando aí nesse período, né? Porque o rolê era outro. Era violência, medo, fome. Então imagino o pavor de quem viveu nesse período. Só que a população tinha a figura desses gangsters, né? Tipo a gangue do Barrow e tal, como heróis. Porque assim, na cabeça deles, eram pessoas da mesma origem que eles. Eram pessoas de origem pobre que estavam se vingando do sistema. Meio controverso, né? Lutar contra o sistema violento cometendo crime. Mas era isso, essas pessoas se sentiam super representadas pelos gangsters. E eles tinham essas pessoas como heróis, eram pessoas tipo super famosas, que eles corriam atrás, que eles admiravam e tal. Enfim, nessas andanças aí todas da Gang Barrel ou da Barrel Gang, eles sempre voltavam para casa deles. Eles eram super apegados à família. Só que isso sempre com uma certa cautela, né? Porque o Clyde dizia que ele preferia morrer do que voltar para aquela prisão. Então a Barrel Gang foi ficando cada dia mais violenta e a ideia deles era sempre fugir, né? Só que como eles eram perseguidos, eles acabavam atirando. E o armamento que eles tinham era muito pesado. Para vocês terem ideia, eles chegaram a roubar armas no arsenal da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Os caras tinham tipo motor V8, estavam altamente armados, tipo eles eram mais fortes que a polícia e para pegar eles era tipo super difícil. Mas não significava que eles tenham passado aí desapercebido nesse rolê todo, muito pelo contrário. Eles chamavam cada dia mais a atenção da população, da mídia e, consequentemente, da polícia. Àquela altura, os crimes dele, se julgados, somariam uma condenação perpétua. E o Clyde, a cadeira elétrica. Porque ele tinha matado vários policiais e xerifes. E por saber disso, ele se tornava cada dia mais violento. Porque na cabeça dele, ele não tinha mais nada a perder. Então ele saía matando qualquer pessoa que ele considerasse um obstáculo. Na primavera de 1933, o Buck, aquele irmão lá do Clyde, foi solto. Então ele e a sua esposa Blanche se juntaram à gangue. E aí a Barrel Gang decidiu que era hora aí de descansar, tirar umas férias. Daí eles alugaram uma casa grande que ficava em Joplin, no estado do Missouri, que coubesse todo mundo, né? Tinha que ser uma casa grande mesmo, porque a família Barrel aí, a gangue era bem grande, tinha bastante componente. A essa altura a polícia estava atrás deles e decidiu investigar. Eles começaram a procurar o possível esconderijo da gangue e acharam. Só que rolou uma intensa troca de tiros e vários policiais acabaram mortos. E a Barrel Gang escapou mais uma vez. Mas a gente sabe que não existe crime perfeito, né? Essa fuga deles aí teve que ser muito rápida. E eles tiveram que sair às pressas. Então a polícia voltou na casa para investigar e encontrou várias joias, armas e vários rolos de filme ainda não revelados. Então a polícia revelou essas fotos e mandou publicar nos jornais. Nessas fotos, a Bonnie aparecia fumando charuto, empunhando armas, fazendo pose na frente dos carros roubados. Assim, a prova Que esse negócio de criminoso ostentando foto aí não é de hoje, né? A diferença é que não tinha rede social, mas a polícia jogou na rede social da época, que era o jornal. Mas o que era novo, né, nessa situação toda, era ver uma mulher tendo esse comportamento que era totalmente fora de qualquer padrão. Então isso chamou ainda mais a atenção da mídia e das pessoas. E isso fez com que Bonnie, Clyde e a Barrow Gang se tornassem muito famosos no país todo. O que impedia que eles conseguissem parar para descansar de tempos em tempos. E aí eles passaram a estar sempre em movimento. Inclusive, foi em uma dessas fugas aí que o Clyde capotou o carro e o carro pegou fogo, né, e deixou a Bonnie com um ferimento grave na perna direita. Eles tiveram que cuidar desses ferimentos sozinhos, né, porque se eles fossem para algum hospital, eles eram pegos. E foi por isso que a Bonnie passou a andar com dificuldades. Bonnie, Clyde e sua gangue deixaram um rastro de sangue e medo por onde eles passaram. E a polícia se viu cada vez mais pressionada a fazer alguma coisa. Então eles investiram em treinamento, aumentaram o seu armamento e poder de fogo e começava então uma verdadeira operação de guerra contra os gangsters. E foi aí que a polícia armou a primeira emboscada. A Barrow Gang estava hospedada em um hotel no estado do Missouri. E a polícia estava no rastro deles, então eles decidiram armar um cerco. Então houve uma intensa troca de tiros. Só que dessa vez eles não saíram tão ilesos, não, porque a polícia estava mais treinada, o armamento deles estava um pouco mais pesado. E aí o Buck levou um tiro na região da cabeça e ficou gravemente ferido. E a esposa dele, a Blunt, quase ficou cega porque uns estilhaços atingiram o olho dela. Só que a gangue fugiu assim mesmo. E aí eles foram em direção ao Iowa. 4 dias depois, a polícia armou outro cerco e rolou outra troca de tiros super intensa também. E assim, alguns membros da Barrow Gang estavam feridos. E foi aí que, em dado momento do tiroteio, a Bonnie e o Buck estavam numa situação em que eles precisavam da ajuda do Clyde para poder se salvar. E aí o Clyde teve que fazer uma escolha entre o irmão e a namorada. E adivinha quem que ele escolheu? O Clyde escolheu salvar a vida da Bonnie. Então o Buck acabou não resistindo aos ferimentos, porque ele já tinha levado tiros na troca de tiro anterior. E aí agora se machucou de novo e aí ele acabou morrendo, não conseguiu resistir. A polícia conseguiu prender a Blunt, a mulher do Buck. E aí a Barrow Gang estava desfalcada, estava sem Buck e sem Blunt. E por conta desse desfalque, a Bonnie e o Clyde armaram um plano para conseguirem mais gente para o grupo. Então eles decidiram ir até a Easton Prison Farm e atacar o lugar a tiros. E eles conseguiram libertar 5 presos. E quem ficou zero feliz com isso foi o diretor do sistema carcerário, o Lee Simons. E o Lee disse o seguinte: agora o rolê é comigo, agora é pessoal e sou eu que vou pegar a Bonnie e o Clyde. Só que a essa altura a polícia disse que não ia mais ajudar em nada, tipo, não, tá, você vai lá ali, você vai sozinho porque a gente não vai te ajudar. E até entendo, né, gente, porque eles tinham feito vários cercos e nenhum tinha dado certo, e vários dos homens deles tinham morrido nessas tentativas. Foi aí então que o Lee decidiu pedir ajuda de um velho amigo, um ex-ranger do Texas chamado Frank Hammer. Os Texas Rangers foi um grupo criado pelo Stephen Austin. Eles eram um tipo de milícia integrada por homens que tinham o propósito de patrulhar as regiões mais remotas do Texas e proteger os assentadores locais contra todos os tipos de ameaças. Eles eram especialistas em caçar bandidos, só que o método que eles usavam para isso era nada convencional, e aí vários deles morreram em operações e o grupo estava inativo há um bom tempo. A ordem dada ao Frank Hammer nessa operação aí foi bem clara. O Lee disse o seguinte para ele: olha, eu quero que você execute a Barrow Gang. Não é para prender, não é para julgar, não é para torturar, é para executar Bonnie, Clyde e a Barrow Gang. Eu quero o bando aí morto. E aí o Frank topou e começou a caçada dele. Inclusive, na Netflix tem um filme aí que conta essa história do ponto de vista do Frank Hammer, que se chama Estrada Sem Lei. Tem um elenco incrível, o filme é muito bom. Só assistam que vocês vão amar. E aí o Frank conseguiu um informante. Esse informante era um parente de um dos 5 presos lá que foram libertados por Bonnie e Clyde, né? Lá da Easton Prison Farm. E o acordo que esse cara fez, né, que o parente fez com a equipe do Frank foi o seguinte: em troca da informação do paradeiro do casal, vocês vão ter que poupar aí a vida do meu parente, que faz parte da Barrow Gang. Então, a Bonnie e o Clyde foram visitar a família deles em Dallas. E antes, eles iriam passar na casa da família desse integrante aí da gangue, que era parente do informante. Uma curiosidade desnecessária, mais uma vez. A mãe do Clyde disse que estava sentindo que o filho ia morrer em breve e tal, por isso que ela deixou lá um espaço na cova lá do Buck, para que os filhos fossem enterrados juntos. Só que assim, gente, ó, uma coisa, não tem nada de Marcia sensitiva aqui não, porque no caminho aí perigoso que o Clyde tava, não precisava ser nenhum vidente, né, pra saber que ele ia morrer. Então, assim, essa visão aí não me impressionou não, senhora, desculpa. Então, voltando, né, Bonnie e Clyde estavam indo em direção, né, à casa da família, do outro integrante aí da gangue, e ao mesmo tempo a equipe do Frank e ele montaram a seguinte armadilha. Eles se esconderam no mato e deixaram um caminhão na estrada para que o Clyde reduzisse a velocidade. E tudo aconteceu como eles tinham planejado. O Clyde reduziu a velocidade e foi aí que o Frank saiu do mato com a sua equipe e começaram a atirar. O carro foi atingido por cerca de 150 disparos. E acabava aí a história de amor e crimes de Bonnie e Clyde. O carro deles foi rebocado até a cidade com os corpos ainda dentro. A população que tinha a Barrow Gang como ídolos se aglomerou em volta do veículo para pegarem peças de roupa ou alguma lembrança material do casal de gangsters mais famoso dos Estados Unidos. Inclusive, esse carro era roubado, né, o que não é uma novidade para ninguém, e ele foi devolvido ao dono. O dono revendeu depois, e hoje em dia ele pode ser visto em um cassino que fica a 40 quilômetros de Las Vegas. Então, se você estiver dando um rolê pelos Estados Unidos, dando uma passadinha por Vegas, o carro tá por lá. Se tirarem foto, marca aí o dossiê criminal no Instagram que eu quero ver. A Bonnie foi enterrada em um túmulo sozinha. E em seu enterro, mais de 20 mil pessoas foram prestar homenagens. No enterro do namorado, cerca de 15 mil. O Clyde foi enterrado com o irmão dele, o Buck. E em sua lápide está escrito: morto, mas não esquecido. E de alguma forma nunca foi. Décadas depois, eu tô aqui contando a história dele. Filmes foram feitos, inclusive, o Jay-Z tem uma música chamada Bonnie e Clyde com a participação da Beyoncé. Tá no YouTube, tem clipe, tudo, se quiser dar uma olhada. Vale aí a pena conferir.
A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiêcriminaloficial. A gente se vê na próxima.